Comecei. Tá gravando.
Perfeito. Então, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui de grafos. Hoje é o nosso último encontro, digamos assim, com a gente aqui na frente falando, né? Eu e o Fábio. Ainda teremos mais alguns encontros de dúvidas, provas e discussão do trabalho prático. Muito bom. Antes de a gente começar, alguma pergunta, alguma dúvida com relação à logística, à organização da disciplina? E lembrando que semana que vem nós não vamos ter aulas síncronas, né? Em função da SIAC, é sugerido que as aulas sejam suspensas para os alunos poderem participar da SIAC. Alguns de vocês vão apresentar trabalhos, né, na JIC-TAC, alguns documentários das últimas aulas. Então nós não vamos ter aula síncrona, mas você deve usar o horário da disciplina para investir na disciplina, ok? Então, apesar de segunda e quarta da semana que vem nós não estarmos aqui, né, sincronamente nos reunidos, vocês têm que usar esse horário para avançar a lista, para finalizar o seu trabalho prático e para estudar. Então, utiliza essa oportunidade para você tirar o atraso aí em relação à disciplina, ok? Isso é bem importante. Tá legal? Então, atenção, que semana que vem nós não temos aula. Nosso próximo encontro é na outra segunda-feira. É um encontro de dúvidas, discussão do trabalho prático 2, que tem que ser submetido antes disso. E aí, na outra quarta-feira, a nossa segunda prova. Então, atenção aí com todas essas atividades, ok? Muito bom. Alguém tem algum comentário sobre isso, dúvida? Perfeito. Então, vamos começar recapitulando. A aula de hoje, né? Peguem os seus slides aí e a gente vai passar rapidamente pela aula, né? Como tem feito. Então, a aula de hoje é mais. Opa! A aula de hoje é mais um encerramento dessa disciplina, né? Nós fizemos aí mais de 20 aulas sobre grafos e é legal a gente olhar para trás e ver tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente experimentou nessa disciplina, né? Então, lá no começo, na aula 1, né, a gente falou sobre o que é grafos, uma definição para grafos, né? É uma abstração que permite codificar relacionamento entre pares e objetos, né? E espero que isso tenha ficado claro para todo mundo agora, né? E é uma ferramenta muito poderosa, porque a gente consegue sair do contexto concreto e construir algo abstrato, que captura a essência do concreto, do problema. E aí eu passo a trabalhar com essa abstração, esse grafo, para tentar resolver o meu problema, né? A gente tentou explorar isso aqui na disciplina, né, com diversos problemas reais. Então, o nosso algoritmo, que vai resolver um problema real, ele vai trabalhar em cima de um grafo. Então, o problema real, ele é abstraído, né, utilizando um grafo. E aí eu preciso de um algoritmo que trabalhe nesse grafo para encontrar a resposta para o nosso problema real. E uma coisa muito legal é que um algoritmo desses, ele serve para resolver diversos problemas reais. Você pode resolver diferentes problemas com o mesmo algoritmo. Então, essa foi a nossa abordagem aqui na disciplina, né? Tentando também capturar essa ideia de que o algoritmo tem que ser eficiente, ele tem que ser linear, ou ele tem que ser quadrático, para ele poder ser útil para quando os dados são muito grandes, né? Então, na computação, a gente tem cada vez mais dados, né? As coisas são cada vez maiores, e a gente precisa, então, cada vez mais de algoritmos eficientes. Então, a gente tentou falar sobre isso aqui bastante na disciplina, e vimos também um pouco de diferentes maneiras de construir algoritmos, né? A ideia do algoritmo buloso, a ideia de programação dinâmica, né? E na última aula, a ideia de redução, né? Bom, a gente fez um trajeto aqui na disciplina sobre, né, grafos. Começamos com a representação de grafos, depois vimos buscas em grafos, depois distâncias em grafos, falamos de algoritmos gulosos, falamos de MST, depois falamos de programação dinâmica, né? No contexto de o íntimo de Floyd Warshall e Belmont Ford. Depois falamos de emparelhamento, um íntimo específico. E as últimas três aulas falamos sobre redes de fluxo, também utilizado para resolver problemas, né, de caminhos distintos, por exemplo. E, bom, o que é mais importante aqui na disciplina é essa ideia de abstração via grafos, de algoritmos eficientes que trabalham com grafos e da ideia de construir algoritmos utilizando técnicas gulosa ou programação dinâmica ou redução entre os problemas. E uma coisa que a gente tem que sempre ressaltar é essa ideia da complexidade, né, do algoritmo, o tempo que demora para realizar uma certa tarefa. Isso é um aspecto cada vez mais importante na construção de algoritmos. Depois a gente falou na aula de hoje sobre grafos na moda, né? Então, grafos é uma palavra muito utilizada na computação, mas se você fala com seu colega que faz biologia ou física, né, ou engenharia mecânica, ele vai achar que grafos é igual a redes. Né? Nessas outras disciplinas, a palavra grafos não é usada, a palavra redes é usada. Na computação, a gente usa grafos porque a palavra redes remete a redes de informação, né? A internet ou a rede celular, por exemplo. Né? Na computação, redes tem uma conotação de uma rede de comunicação. Tá? Como nas outras áreas, a palavra grafos é... A palavra redes parece mais com a palavra grafos que a gente usa aqui, principalmente fora da área tecnológica. E aí, bom, rede está tudo quanto é lado, né? O grafos está tudo quanto é lado, né? A gente vê redes sociais, redes tecnológicas, redes biológicas, estamos cercado de redes, né? E o estudo dessas redes é cada vez mais importante. A gente tenta entender, né, qual é a rede, qual a estrutura da rede que nos cerca, por que que essas redes têm as características que elas têm e qual a importância dessa conectividade, o que isso permite. Né? E aí, na aula de hoje, eu dei um exemplo sobre o grafo da web e o algoritmo de PageRank, que a gente nem viu aqui, e isso foi usado para motivar essa, digamos, área chamada ciência de redes, que visa estudar, né, redes de maneira geral. Uma área interdisciplinar, porque redes aparecem em todos os lugares, né? E é um aspecto fundamental estudar redes para você avançar o conhecimento da humanidade sobre as coisas. E aí eu também falei um pouquinho sobre teoria dos grafos, porque apesar dessa disciplina ser chamada de teoria dos grafos, a gente fez muito pouco teoria dos grafos aqui. Né? Teoria dos grafos é uma outra coisa, né? A gente fez pouquinho aqui. Teoria dos grafos tem a ver com o estudo de aspectos combinatoriais de grafos. Né? É uma disciplina bastante antiga, muito antes de algoritmos e grafos, que é o que a gente fez aqui. Tá? E tem muitas aplicações em teoria dos grafos que você encontra no mundo real. Então tem uma interseção muito forte entre teoria dos grafos e teoria da computação, por exemplo. Né? O que é computável, o que não é computável, tem muitas vezes uma pegada combinatorial para você entender o que dá para computar e o que não dá, e grafos oferece, né, um arcabouço, digamos, combinatorial complicado por causa das arestas do grafo. Então, eu comentei o problema de decomposição em estrelas, e o Fábio é mestre em decomposição de grafos. E aí, eu e o Fábio, a gente fez um debate, um duelo, a gente chama palestra duelo, né, sobre ciência de redes e teoria dos grafos, onde a gente brinca com essas duas abordagens de falar sobre grafos barra redes, né? Uma pegada mais aplicada e uma pegada mais teórica, mais fundamental. Okay? Então, isso foi meio que o resumão para a aula de hoje. Vou abrir para perguntas, dúvidas, comentários. Quem quer começar?
Eu fiquei curioso, do que a gente fez, o que seria, de fato, teoria de grafos?
Ok, boa pergunta. Então, que aspectos da disciplina que nós fizemos que estão mais parecidos com teoria dos grafos, né? Vou deixar o Fábio responder, né? Fábio, quer tentar responder isso?
Pode ser. Não sei se Bom, acho que teoria dos grafos, como o Daniel puxou aí bastante, ele tem uma conexão com muitas coisas, tá? Então, teoria dos grafos é uma coisa diferente para cada um. Tá? Aqui a gente viu, se eu fosse dar o nome das disciplinas do SCI, essa disciplina seria algoritmos em grafos. O que não quer dizer que a gente não vai aprender um pouco de teoria dos grafos. Tá? Então, teoria para mim são as definições, os teoremas, né, os lemas, as ferramentas teóricas que você usa. E aqui a gente basicamente viu prática, e em particular a gente pediu para vocês fazerem, vocês aplicarem, né, em vários problemas, para vocês escreverem os seus próprios grafos no computador. Então vocês viram na prática como um grafo se comporta. Tá? Então, isso não acho que fuja de teoria dos grafos. É que é uma área muito grande, tá? Não acaba aqui, a gente está longe de ter visto tudo de grafos. A gente viu uma introdução para quando você se deparar com algumas outras coisas em grafos, você tem uma experiência, mas eu acho que o objetivo da disciplina é muito mais para quando você pegar um problema computacional, você ter um grafo como estrutura, porque ele de fato é muito útil, você ter versatilidade para poder lidar com isso. Só para eu acabar, certamente se você for fazer a disciplina de teoria dos grafos na pós-graduação, que a Celina deu uma disciplina em grafos, a Sula em geral que dá, você vai ver teoria dos grafos como uma disciplina matemática, que está muito mais interessada em provar os teoremas, como é o que eu fico incentivando aqui para vocês.
João, para ser talvez mais específico, dentro da nossa disciplina, o que a gente viu que parece mais com teoria dos grafos? Eu coloquei três coisas aqui no quadro, ok? A propriedade do corte, que é uma propriedade sobre cortes e a relação do corte com a árvore geradora mínima, o MST, tá? Se vocês estão lembrados, quem lembra da propriedade do corte? O que ela diz para mim? Quem lembra? O que a propriedade do corte vem nos dizer?
Não sei se meu microfone está funcionando hoje, mas qualquer corte, a aresta de menor peso, ela não faz parte de nenhuma MST, né?
Calma, não faz parte não, quase acertou. A aresta de menor corte não faz parte da MST, a MST é a árvore mais leve possível. A de menor peso é a que você quer que bote no MST.
Troquei as bolas.
Trocou o sinal aí. Então, perfeito, Felipe. Vou pegar um corte num grafo com pesos, qualquer corte que eu pegue, se eu pego a aresta de menor peso desse corte, se ela for única, ela vai estar em toda a MST. Ok? Então, essa é uma propriedade que tem a ver com teoria dos grafos. A teoria dos grafos tem caracterizar, entender essas coisas, ok? Um outro aspecto que tem a ver com o teoria dos grafos é a propriedade do ciclo, que também nós vimos no contexto de MST. Quem lembra da propriedade do ciclo?
A propriedade do ciclo diz que em qualquer ciclo, a aresta que tem o maior peso não vai fazer parte de qualquer MST no grafo.
Perfeito, Rui. Então, repara que é interessante porque a propriedade do corte diz quando que a aresta está no MST. E a propriedade do ciclo diz quando que a aresta não está em nenhuma MST. Então, o Rui bem colocou, se eu pegar um ciclo num grafo, né? É aqui um ciclo aqui. É claro que isso aqui é uma parte de um grafo muito, muito grande. Se eu pegar esse ciclo, se olhar para o peso das arestas, imagina-se que os pesos são assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a aresta de maior peso, que é essa aqui, não está em nenhuma MST. Okay? Então, repara que são propriedades para dizer quando que uma aresta está ou não está na MST. Então, essas coisas têm mais a ver com teoria dos grafos. Em particular, né, a prova dessas propriedades. Por que que essas coisas são verdades? Tá, então, teoria dos grafos, a gente está tentando entender, caracterizar particularidades de problemas, de estruturas, e obviamente do ponto de vista matemático. Então, tem que ter uma prova matemática para fazer essas coisas serem verdades, né? E um terceiro exemplo, mais recente, é essa dualidade entre o corte mínimo e o fluxo máximo, né? Estabelecimento dessas duas, né? Essas duas coisas são iguais, né? Também é uma, digamos, característica de teoria dos grafos. É uma prova matemática de que esse problema aqui de maximização é igual a esse problema aqui de minimização. Okay? Então, isso são, para responder a pergunta do João, com coisas um pouco mais concretas, coisas que nós vimos na disciplina, que tem mais a ver com teoria dos grafos do que com algoritmos em grafos. Tá? Que é o que a gente mais fez aqui foi produzir algoritmos para resolver problemas. Ok? Ficou claro isso, João?
Ficou sim, obrigado.
Boa.
Posso fazer mais um adendo?
Claro, Fábio.
Eu ainda vou discordar do Daniel. Eu acho que as propriedades que ele enunciou ainda estão muito mais puxadas para algoritmos em grafos do que para a teoria dos grafos. Acho que uma propriedade que a gente viu que é bem mais de teoria dos grafos foi quando a gente falou de grafos bipartidos. A gente caracterizou grafos bipartidos. O que é caracterizar? Tá? A gente tem uma definição para grafos bipartidos, são aqueles que você consegue colorir com duas cores de forma que toda aresta é bicolorida. Tá? Eu acho que essa é a mais curta de todas as definições. E a gente encontrou uma outra propriedade que garante essa propriedade, que caracteriza um grafo bipartido, ele pode ser colorido com essas duas cores, se somente se ele não tem ciclos ímpares. Tá? Então, isso é mexer mesmo lá nos grafos. Esses grafos não têm pesos. Tá? Quando a gente bota pesos nas arestas, a gente começa a procurar alguma coisa mínima e máxima, é um problema de otimização e acaba tendo uma pegada mais algorítmica. Agora, a gente nunca pode desassociar uma coisa da outra. Acho que grafos têm várias abordagens. O Ananias acabou de levantar a teoria espectral de grafos. O que é teoria espectral de grafos? Isso é uma coisa que eu tenho zero conhecimento, por mais que eu tenha estudado doutorado e feito doutorado em teoria dos grafos. A teoria espectral dos grafos, até onde eu sei, ela olha para os grafos e olha para os autovalores e autovetores dos grafos. Tá? Então, quando você tem um grafo, como a gente viu no começo do curso, a gente pode tirar a matriz de adjacência ou uma matriz de incidência, e rapidamente isso daí nos dá autovalores e autovetores de um grafo, tá? A partir da matriz de adjacência, de incidência, de algumas outras matrizes também que você pode definir em cima de um grafo. Tá? Então, vocês têm uma base agora para não chegarem desprotegidos em cursos mais avançados de grafos. Eu acho que sim, você pode fazer teoria espectral de grafos. Tá? Agora, talvez o ideal seja fazer um curso de teoria dos grafos, onde você vai ver outras propriedades. Uma outra coisa que a gente viu que está muito mais próximo à teoria dos grafos é coloração de vértices, coloração de arestas. Num curso de teoria dos grafos, a gente vai ver teoremas clássicos de coloração de vértices e de arestas. A gente basicamente sempre pode colorir os vértices de um grafo com o número de cores sendo igual ao grau máximo dele. Sempre dá para fazer isso ou melhor do que isso. Tá? E as arestas tem um outro teorema que eu não vou falar agora porque vai ficar mais complicado de ver. Beleza? Uma outra coisa que lembra bastante a teoria dos grafos, um outro parâmetro, é o que a gente falou de corte mínimo. Mas quando a gente enuncia a teoria dos grafos, a gente vai falar assim, o corte mínimo de um grafo, a conexidade de um grafo, é o menor número de vértices que eu preciso remover para que ele deixe de ser conexo. Tá? Então está relacionado com isso e é exatamente a propriedade que a gente aprendeu um algoritmo para calcular isso. Tá bom?
Perfeito.
Professor. Bom.
Sim, Felipe.
Intuitivamente, eu consigo visualizar, mas eu não me lembro da gente ter chegado a definir o que seria o corte no gráfico, no grafo.
Não, um corte no grafo, em geral, é um conjunto de arestas né, que desconecta o grafo. Você tem um grafo qualquer, ok? O que é um corte de um grafo, né? O nome já diz, você vai cortar o grafo. Então, imagina que você tem um grafo conexo, ok? Então, você tem um grafo G, que é... Deixa eu tentar mudar de caneta aqui. G, que é conexo, ok? Então, está aqui o meu grafo, por exemplo. Opa. Tá? E um corte nesse grafo, né, é um conjunto de arestas que eu tenho que remover para ele ficar desconectado. Tá? Então, por exemplo, se eu remover essa aresta aqui e essa daqui, isso não é um corte no grafo, porque ele continua conectado. Okay? Mas se eu remover essas, digamos, duas, mais essa daqui, mais essa, nem preciso remover essa daqui.
Professor, na verdade, tirando essas duas, ele ficaria desconexo sim, não? Porque...
Obrigado, ficaria sim. Você tem toda a razão. Se eu tirar essas duas, obrigado por me corrigir, isso é um corte, porque fica desconexo. Né? Quem é que vai ficar desconectado?
Esse vértizinho aí do lado das arestas.
Exatamente, esse cara aqui fica desconectado. Então, obrigado. Isso aqui é um corte desse grafo. Ok? Estou cortando ele aqui. Tá? Então, a gente talvez... A gente definiu, sim, corte em alguma aula, né? E, de maneira intuitiva, é um conjunto de arestas que, se você remover, né, ele vai desconectar o grafo. E o tamanho do corte é quantas arestas tem nesse conjunto. Então, esse corte aqui, ele tem duas arestas, né? Duas arestas para dividir o grafo entre esse pedaço e o resto. Tá ok?
Entendi. Valeu.
E aí, na aula passada, a gente falou do corte mínimo de um grafo. Eu te dou um grafo qualquer, eu quero saber qual o menor número de arestas que eu tenho que remover para desconectar ele. É um problema, né? Computação, encontrar o corte mínimo, e nesse meu exemplo aqui, o corte mínimo é 2, a gente, por caso, encontrou ele aqui, né? Esse corte aqui que a gente tem no quadro é o corte mínimo, tá? E a gente viu na aula passada um algoritmo polinomial para encontrar o corte mínimo, né? Aquela ideia de você usar o corte ST, corte mínimo ST, para vários T's diferentes, né? Até encontrar o corte mínimo do grafo inteiro. Tá claro isso, Felipe?
Sim, sim. Obrigado, professor.
Boa. Mais perguntas, comentários? Fala, qual é o comentário?
Eu tenho uma observação que eu esqueci de fazer na aula passada, talvez porque o final tenha sido muito rápido, mas a gente viu o corte mínimo, então, né? A gente sabe que, dado um grafo sem peso nas arestas, eu consigo encontrar o menor número de arestas que, se eu remover, o grafo fica desconexo. Quer dizer que, se eu remover qualquer número menor do que esse de arestas, o grafo continua conexo. Tá? Essa é a propriedade do corte mínimo. O corte mínimo é o menor número de arestas que eu preciso remover para ele ficar desconexo. Quer dizer que, se eu remover menos, ele continua conexo. Uma outra forma de escrever corte mínimo é que eu vou colorir os vértices do grafo com preto e branco e eu quero minimizar o número de arestas bicoloridas, com um vértice preto e um vértice branco. E esse algoritmo faz o mesmo, né? Quando você encontra as arestas, você tira essas arestas, você vai ter duas componentes, uma pinta de preto e outra pinta de branco. Legal. Tem um outro problema que chama o problema do corte máximo, que eu gostaria de colorir os vértices do grafo de forma a maximizar o número de arestas bicoloridas. Alguém consegue pensar num algoritmo para resolver esse problema? Num algoritmo eficiente. Tá? Eu posso tentar todas as colorações possíveis. Para cada vértice, eu tento colorir ele com preto, pergunto para o próximo. E aí eu vou fazendo uma busca aí e tentar colorir todo o vértice com duas cores.
Alguma ideia para esse problema do Fábio?
E Então, o que acontece é que esse problema, por mais que a gente esteja só invertendo o mínimo por máximo, esse problema é um daqueles problemas de US$1 milhão, tá? Um dos problemas do milênio. Esse é um problema NP completo. Difícil, NP difícil. É pior do que NP completo, tá? Então, ninguém conhece um algoritmo para resolver esse problema. Um algoritmo
eficiente. O algoritmo tem, só não vai terminar rápido.
E existem algumas,
muito bom,
algumas aproximações. Esse é o primeiro exemplo didático de um método chamado programação semidefinida, que parece com a programação linear que você vai ver lá com o Luide, mas ela é semidefinida. E aí eu não posso falar mais do que isso porque eu não sei.
Boa. Muito bom. Pessoal, mais perguntas, dúvidas, comentários?
Professor, nessa aula você falou que o grafo é uma abstração do mundo real. Aí eu fiquei curioso se tem alguma cadeira que trabalha essa modelagem matemática, tanto de grafos ou de outra coisa, muito geral.
Assim. Essa é uma boa pergunta, João. E, assim, a gente não tem uma disciplina específica de modelagem matemática, ok? Na SCI, que seria uma disciplina de construir modelos matemáticos para as coisas que estão no mundo real. Mas você vai encontrar isso em muitas disciplinas, ok? Em várias disciplinas vai ter esse aspecto de abstrair o mundo real para algum modelo matemático. Aqui na nossa disciplina, a gente fez isso várias vezes, né? A gente começa com pares de meninos e meninas e quer encontrar o casamento, o maior número de casamentos possível. A gente olhou para problema de construção, de conectividade entre cidades, que é construir a rede de custo mais barato, né? Então, a gente viu algumas fizemos alguns exercícios desses de sair do problema e construir um modelo matemático e trabalhar com ele. Na SCI, na matéria de otimização, programação linear, você vai ver isso. Né? Você vai ver o problema dado como problema real e você vai representar aquele problema do âmbito matemático, construindo equações que representam aquilo, e vai resolver essas equações. Tá? Você também vai ver isso, às vezes, na disciplina de aprendizado de máquina, na disciplina de inteligência computacional. Né? Você tem lá um problema do mundo real, você vai construir uma abstração e vai trabalhar com essa abstração para, por exemplo, fazer classificação de imagens. Tá? Então, apesar de a gente não ter uma disciplina específica que foca nesse exercício, você encontra isso em várias disciplinas espalhadas, em pedaços de disciplinas espalhadas pelo curso.
E na pós-graduação, tem alguma?
Assim, especificamente de modelagem matemática, eu não sei. A gente tinha uma disciplina de modelagem matemática, mas a gente não oferece mais há muito tempo. Até eu mesmo ofereci essa disciplina lá no passado, okay? Junto com o professor Edmundo e com a professora Rosa. Mas era uma disciplina focada em problemas reais da área de computação, de redes de computadores, de arquitetura de computadores, sistemas operacionais. Era uma disciplina focada na modelagem matemática de problemas que aparecem dentro da computação. E a gente usava cadeias de Markov, processos estocásticos para criar equações que representam essas coisas. Okay? E é o que eu falei, você encontra na pós-graduação também isso, mas pincelado aqui e ali. Eu ofereço disciplina na pós-graduação e tem essa pegada de começar com um problema real e você constrói um modelo matemático e passa a trabalhar com esse modelo, ok? Na engenharia, de maneira geral, isso é muito, muito presente, tá? A engenharia trabalha com coisas abstratas, porque o mundo real é muito complicado, tá? Então você encontra esse exercício pincelado aqui e ali, ok?
Okay, valeu.
Só para dar mais um um insight aí, eu acho que modelagem matemática é hoje, não sei se pode ser a cereja do bolo, né? Acho que cada ano que se passa, a engenharia percebe o quanto a matemática é importante, né? Agora com a computação, então, dentro da computação é a moda da teoria dos gráficos. O pessoal olhou e começou a contratar, né? Para não deixar a gente desempregado, gente como eu. Mas porque é a ferramenta que é utilizada para modelar a maioria das coisas em computação. Tá? Agora, em outras áreas, outras engenharias, você vai precisar de outras ferramentas. Tá? Eu, quando estava na graduação, vários anos atrás, não tanto quanto o Daniel, eu fui fazer uma iniciação científica em modelagem de reservatório de petróleo. E a brincadeira era você olhar para uma pedra, discretizar a pedra em cubinhos pequenos e você ia tratar com esses cubinhos com equações diferenciais. Tá? Então, assim, aí já usa outra ferramenta, que é a análise, aquele cálculo diferencial. Tá? Então, isso é bacana. Então, assim, tem engenharia de petróleo hoje, né? Então, cada ferramenta da matemática, ela é aplicada de uma forma e cada engenharia precisa de uma ferramenta, às vezes várias ferramentas. Então, me parece que é difícil você ter um curso de modelagem computacional geral, porque é muito grande, tudo é modelagem matemática.
Perfeito. Muito bom. O Ananias botou aqui no chat que na matemática aplicada tem uma disciplina de modelagem matemática. Ele não sabe muito bem o que acontece lá, então é sempre uma possibilidade. Vocês sempre podem puxar disciplinas, ok? De outros cursos. Então, fica a dica aí, que o Ananias colocou, de dar uma olhada nessa disciplina para ver o que está rolando lá e, eventualmente, puxar a disciplina. Mais perguntas, pessoal? Mais dúvidas? Comentários, dúvidas? Alguém?
Bom, acho que eu só queria agradecer pela disciplina mesmo. Foi puxada, eu não sou, né, do curso de engenharia da computação, eu sou da matemática, então foi interessante ver a abordagem de um ponto de vista mais algorítmico mesmo e focado em desenvolver soluções através da programação, foi bem legal. Puxado em algum momento com as listas e os trabalhos, mas foi bastante produtivo, só isso, agradecer mesmo.
Legal, muito bom. Esse ritmo que a gente impõe, ele é fundamental para o aluno ter certeza que ele está aprendendo, ok? Porque uma coisa é você vir aqui para a nossa aula, assistir e achar que entendeu. A outra coisa é você ter que resolver lista de exercício ou botar a mão no código e botar para rodar o seu programa num gráfico que tem 1 milhão de nós. Isso é outra coisa. Então, o objetivo dessa lista de trabalhos é ajudar o aluno ele ter certeza que ele está conseguindo acompanhar a disciplina, ok? E eu acho isso muito bom, porque os alunos que conseguem completar tudo e ir bem, eles têm uma segurança boa sobre o aprendizado que eles tiveram, né? Maior do que se a gente não tivesse essas listas, esses trabalhos, ok? Muito bom.
Eu acho que agora pode ser uma hora para deixar aberto alguns convites para vocês. Tá? Eu busquei aqui várias vezes tentar fazer um apanhado da parte matemática e tentar ver as provas e a gente entender por que, que as coisas acontecem, mais do que saber o que, que acontece. É importante a gente saber o que, que acontece, mas é muito legal a gente saber por que, que acontece, porque eventualmente a gente pode aprender a prever as coisas que vão acontecer. Então, eu acho que esse curso daqui, a gente é meio que introduzido a várias coisas que vem pela frente, vem na pós-graduação, e quem, os alunos do SAI, a gente incentiva também a fazerem as disciplinas da pós-graduação eventualmente. Vocês podem. Acho que vocês podem depois tentar descobrir quem é o coordenador acadêmico do PESC, tá? E ele vai poder falar. Vocês podem perguntar para o Daniel como é que essas coisas funcionam. Tem que ter uma conversa também com o Luíde. Às vezes a mesma disciplina tem a mesma ementa de uma outra disciplina que você faz. Às vezes a disciplina não abre na graduação porque ela tem a mesma ementa da disciplina da pós. Uma delas é a COS 742, tá? Que a gente dá na pós. O nome é Teoria dos Grafos também, mas a ementa é teoria é muito mais teoria, é muito mais matemática, é prova, é a prova do teorema. Algumas outras disciplinas que abrem, que são legais, que a gente viu muita coisa aqui, é a disciplina de algoritmos e complexidade. Então, assim, se você for ver a disciplina de algoritmos e complexidade e não souber grafos, você vai ficar um pouco perdido. Por outro lado, se você viu aqui e gostou de, por que que não tem um algoritmo fácil para isso, é essa disciplina que a gente vai discutir esse tipo de coisa. A gente vai ver problemas que a gente sabe resolver, problemas que a gente não sabe resolver de forma eficiente, e o que que a gente faz quando a gente não sabe resolver. Existem algumas possibilidades, algoritmos probabilísticos, né, que não vão dar respostas boas, mas não vão dar as melhores respostas, e não vão dar respostas boas com probabilidade alta, né? A gente pode ver algoritmos de aproximação, por exemplo, que eles não dão a resposta ótima, mas eles dão respostas boas e você consegue garantir o quão boas elas são. E existem outros métodos também de parametrizar a dificuldade do problema. Eu acho que a disciplina de complexidade, sim, vocês estão preparados para fazer, tá? A gente vai ver reduções.
O pessoal aqui da menina que está seguindo bem poderia fazer a disciplina de complexidade da pós-graduação. Vai ser difícil, mas não vejo problemas maiores, não, ok?
Outra disciplina também aqui, ainda estou falando da minha praia, tá? Tem uma coisa chamada teoria da computação, que a gente vai ver máquinas de Turing. Então, não é bem grafos, tá? Mas a gente, de uma certa forma, vai ver redução de problemas. A gente vai ver redução de problemas mais voltados também na disciplina de complexidade, né? Porque é uma coisa muito importante para a complexidade, para saber o quanto um problema é difícil. Saindo completamente disso, para quem gostou bastante da parte matemática, eu dou uma disciplina de teoria extremal, combinatória extremal e probabilística, né? Onde a gente vê grafos, né? A gente quer saber... É muito mais matemático essa, é muito mais prova. Todo dia tem uma prova nova, tem um método novo de prova. Mas a gente vê nesse curso uma coisa muito legal, que é um grafo aleatório. Tá? O que é um grafo aleatório? Que propriedades a gente espera de um grafo se eu sorteio ele? Se eu sorteio cada aresta dele com a probabilidade? Então a gente aqui está falando de grafos muito grandes, que são grafos que vão aparecer no mundo real, porque as coisas acontecem meio que de forma aleatória, mas mais especificamente vão aparecer na disciplina de redes. Não é, Daniel? E aí, essa é outra coisa que a gente dá base aqui nessa disciplina. Tá? Você precisa de grafos para entender as disciplinas do Daniel de pós-graduação.
Com certeza. E não é só minha, não, né? Pegando esse gancho aí do Fábio, comentei na aula que eu gravei que grafos está muito na moda, né? E isso é muito verdade. Então, vocês todos já viram falar de ciência de dados, né? Data science, como sendo uma área que está super aquecida. E lá em ciência de dados, o que está acontecendo nos últimos anos é o pessoal trabalhar com dados relacionados. Dados relacionais, que a gente chama. E aí, dados relacionais significa que esse pedaço de dado está relacionado com esse. O que você acha que a gente vai usar para representar o relacionamento entre os dados? Quem chuta?
Grafo, né?
Grafo, né? Então, lá em ciência de dados, grafos são cada vez mais presentes, porque a gente está olhando para dados que estão relacionados. Eu quero modelar, eu quero representar esse relacionamento. Nada mais natural do que usar grafos. Então, grafos está no centro, digamos, de ciência de dados moderna. Tá? Tem muitos problemas sendo resolvidos em ciência de dados que utilizam grafos. Tá? Inclusive, na área de aprendizado de máquina, machine learning, né, tem uma sub-área chamada graph learning, que é o aprendizado de máquina aplicado a problemas que são representados com grafos. Tá? Na área de redes neurais, também tem uma nova área chamada Graph Neural Network, que são redes neurais aplicadas também a grafos. Então, o grafo está super na moda, tá, pessoal? Porque o mundo que a gente vive, a informação, está toda relacionada, as coisas não estão estanque, ok? E nada mais natural do que representar isso utilizando grafos. Tá? Então, pegando esse gancho aí que o Fábio falou, vocês vão encontrar, com certeza, muitas outras disciplinas que falam de grafos, ok? Tanto mais teóricas, como o Fábio comentou, mas também mais aplicadas, mais práticas, né, que vão ter uma pegada mais ligada à ciência de dados, por exemplo, ok? Muito bom. Mais alguma pergunta, dúvida que vocês tenham?
Queria perguntar duas coisas, professor. A disciplina que o senhor falou aí, vocês falaram que quem fosse de ACI poderia ver, mesmo sendo de pós-graduação, poderia ver se poderia fazer. E outros cursos, por exemplo, eu, no caso, na engenharia eletrônica, também tem como a gente acessar essas disciplinas? Você sabe como é que é o processo?
Com certeza, Lucas. Essas disciplinas, elas são abertas para todos os alunos da UFRJ, ok? Você pode ser da eletrônica e pode fazer uma disciplina do PESC, isso não é problema algum, ok? Não existe esse tipo de barreira. Mesma coisa, os alunos da SCI podem fazer disciplina na matemática aplicada, podem fazer disciplinas na engenharia elétrica. Tá?
Não mesmo sendo da pós?
Mesmo sendo da pós. Todas as disciplinas da COP, elas estão disponíveis para alunos de graduação, todas. A autorização para você cursar essa disciplina tem que ser dada pelo professor da disciplina. O professor da disciplina tem que dizer ok, você pode participar. Mas o professor dando o ok, as disciplinas estão abertas, não existe uma barreira, burocrática para isso, ok? Você pode se inscrever na disciplina no SIGA, você vai lá na disciplina, tem o código da disciplina de pós-graduação, você se inscreve nela, isso vai para o seu boletim, aparece no seu histórico, tem a nota, tudo é normal, ok? A única condição é que o professor da disciplina tem que aceitar o aluno, porque você é de graduação. É bem simples hoje em dia isso, ok?
Eu peço desculpa, eu errei falar só SCI, tá? Força do costume, porque a gente... Bom, a interseção dos professores é muito grande, tá? Então, o Luíde é o coordenador da graduação, a gente consegue lidar com alguma daquelas questões burocráticas de forma mais fácil, porque está logo ali. E a gente pensa na emenda, a gente tem mais... Até onde eu sei, tá? Eu sou jovem aqui, a gente tem mais controle do que está sendo ensinado para o SCI, e no geral, não só em grafos. Então, a gente tenta ensinar o que vai ser levado depois para frente, que é ou a pós-graduação ou as coisas que a gente vê sendo pedidas na prática. Mas a gente tem alunos de todos os cursos. Tá? Acho que metade dos meus alunos de pós-graduação vieram da matemática. Tá? Então... O bom é que a gente está numa área bem interdisciplinar e, na verdade, várias outras áreas, engenharia elétrica é no mesmo andar, né? Eu nem sei onde é que começa e onde é que termina. Esse andar, aqui, esse link, www... Não, mas lá no bloco H, né? Mas eu
Legal.
Queria... Ah, o Daniel quer falar. Eu
mais o pessoal perguntar mais alguma coisa, alguma dúvida... Perguntas, dúvidas sobre a disciplina? Ok, o Sábio tem uma questão técnica aqui de baixar os grafos lá do site e baixar um grafo que o browser dele está abrindo, né? Baixar para o browser não abrir é fácil. Você clica com o botão direito em cima do link, Sádio, e manda ele salvar o arquivo, ok? Isso vai resolver o problema do browser estar abrindo aquele arquivo. O outro problema, você pode tentar a mesma ideia, clicar com o botão direito e mandar ele salvar, tá? Talvez isso resolva. Se não resolver, manda mensagem para o Felipe, o nosso monitor, ele vai te ajudar com esse problema técnico aí, ok? Mais dúvida, mais perguntas? Ok? Então, assim, a gente não falamos aqui na disciplina, né? Você pode pensar assim, ah, professor, que problemas que a gente não abordou aqui, né? O que poderia ser visto aí que nós não abordamos? E aí, a quantidade de problemas é muito grande, tá, pessoal? Se você pegar um livro, de algoritmos, algoritmos e grafos, você vai ver que tem vários problemas que aparecem que nós não discutimos aqui. E, inclusive, soluções para problemas que nós vimos aqui que são diferentes da que a gente viu aqui, ok? E nesse contexto de ciência de dados, tem cada vez mais necessidade de fazer isso. Então, para dar um exemplo de um problema bem legal, é o problema de ranqueamento. Eu tenho um grafo e eu gostaria de ranquear os nós do grafo. Eu gostaria de dizer quais são os vértices mais importantes do grafo. Ok? Então, imagina que você tem um grafo, né? Vou colocar ele direcionado aqui, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Sei lá, o grafo é mais ou menos assim, ok? E ele é direcionado, e você gostaria de encontrar nesse grafo qual é o vértice mais importante. É claro que importância é uma coisa subjetiva, né? Não está bem definido isso, mas você gostaria de tentar entender os vértices mais relevantes de um grafo. Tá? É o problema de ranqueamento dos vértices. A gente nem falou desse problema, né? Mas é um problema muito importante. Você pode imaginar, né, em ciência de dados, você gostaria de saber, né, que pessoa é mais importante, ou quais são as cinco pessoas mais importantes, ou qual empresas são mais importantes, ou que produtos lá da sua loja são mais relevantes. Tá? E isso está saindo de um grafo, né? Então, nesse exemplo aqui, se você tivesse que dar um chute, né, o que que você acharia de vértice mais importante? O vértice 1, né? Por que que você acha isso, João?
Ele parece ter maior grau, tá ligado? Mais perto.
Boa! Ele parece que tem um grau grande, né? E certamente é o maior grau da rede, tá? E mais do que isso, a entrada dele, ó, 1, 2, 3, 4, ele tem quatro outros vértices que apontam para ele. Tá? E tem 1, 2, 3 vértices saindo, arestas saindo dele, né? Então, o grau de saída dele é 3. Então, se você quisesse dar um chute, talvez 1 seja o mais importante desse gráfico. Ok? E aí, se eu quisesse o segundo mais importante, quem será o segundo mais importante? Ok? Se você tivesse que dar um chute.
Ao 5?
Então, 5 poderia ser, porque ele tem 2 de entrada, né, e 2 de saída, mas o 3 tem 3 de entrada e 1 de saída, né? Tem 3 vértices que apontam para o vértice 3. Então, talvez o 3, né, seja mais importante do que o 5, ok? Porque, apesar do grau de saída mais o grau de entrada ser igual, né, no vértice 3, o grau de entrada é 3, né? Enquanto aqui, o grau de entrada é 2, né? O grau de saída é 3, desculpa. Aqui o grau total é 5, né? Ele tem 3 saídas e 2 entradas. Aqui tem 3 entradas. Então, algoritmos que vão tentar olhar para o grafo e computar os vértices que são mais importantes, ok? E talvez o algoritmo mais famoso para fazer isso é chamado de PageRank, que a gente nem viu aqui na disciplina, ok? E é um algoritmo muito famoso. Alguém sabe por quê? Alguém já ouviu falar desse algoritmo, PageRank?
Isso tem a ver com a busca do Google? Não sei se estou confundindo.
Boa! Tem tudo a ver com Google, ok? A Google foi fundada em cima desse algoritmo. Esse algoritmo foi inventado lá em 97, 98, pelos fundadores da Google, quando eles eram estudantes em Stanford, e aí eles gostaram tanto da ideia deles, né, desse algoritmo para ranquear grafos direcionados. Na verdade, o grafo deles era web, né? Isso aqui são páginas web, e essas arestas são hiperlinks entre páginas web. E deu tanto certo que eles decidiram abrir uma empresa com base nessa ideia desse algoritmo. Okay? Então, o PageRank é meio que o núcleo, o coração do algoritmo que a Google utiliza para ranquear páginas web. É claro que hoje em dia eles usam muitas coisas, okay, para ranquear páginas web, mas nasceu a empresa em cima desse algoritmo, e esse algoritmo ainda é parte do núcleo do algoritmo que a Google utiliza hoje. Obviamente que o algoritmo que a Google utiliza hoje é fechado, né? A propriedade intelectual da Google, ela nunca vai falar isso para o mundo, ok? Mas o que a gente sabe é que esse algoritmo está lá dentro, é um pedaço, digamos assim, do algoritmo principal. Então, para dar um exemplo de um problema que a gente não falou aqui na disciplina, ok? Que está ligado com grafos. E, em particular, na disciplina que eu ofereço, de ciência de redes, chamado redes complexas, é o nome da disciplina. A gente fala desse algoritmo e de vários outros algoritmos para ranquear páginas, ranquear vértices de um grafo, e inclusive fala de abordagens espectrais para esse problema, que é você ver o grafo como sendo uma matriz, encontrar o principal autovetor dela, o autovetor associado ao maior autovalor, e utilizar esse autovetor como ranqueamento dos vértices. Então, pegando um gancho aqui na pergunta do Ananias, né, sobre teoria espectral de grafo, então existe uma conexão aí de analisar o grafo do ponto de vista de matriz e decompor ela com o seu autovetor e a solução desse problema de ranqueamento. Okay? Então isso é para dar um exemplo de coisas que nós não vimos aqui. Eu poderia falar de, né, o Fábio já falou ali, tem muitas outras coisas ligadas a grafos que nós não falamos aqui. Okay? Muito bom. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, a Ananias perguntou se as disciplinas ligadas a grafos abrem regularmente. As disciplinas do Fábio e as minhas, sim, Ananias, a gente abre todo ano, ok? Todo ano, eu e o Fábio, a gente oferece, pelo menos uma vez por ano, né, as nossas disciplinas, digamos, tradicionais, tá? No caso, o Fábio oferece teoria espectral. Teoria extremal de grafos, eu ofereço ciência de redes ou network science ou redes complexas. A disciplina tem o nome redes complexas, mas é tudo a mesma coisa, ok? A disciplina de complexidade é oferecida anualmente e por aí vai, ok?
Das disciplinas que eu dou, é porque a gente, na linha de algoritmos em combinatória do PESC, tem algumas disciplinas que são obrigatórias, que o aluno que faz algoritmos em combinatória tem que fazer. Elas, duas de três, né? Mas teoria dos grafos é uma delas, complexidade é outra, e teoria da computação também é outra. E aí, teoria extremal, combinatória extremal probabilística é obrigatório para os meus alunos, tá? E aí, porque é a área que eu trabalho, eu preciso que eles aprendam, senão a gente tem que pensar em outros problemas, tá? Mas eu ia falar alguma outra coisa. Redes complexas tem esse nome porque o pessoal de computação acha grafos complexo, né? Aí botou, são essas redes complexas, bota aí para afastar a gente. Mas como vocês viram nesse curso, é fácil.
A rede não é complexa. A rede é só a rede.
É complexo porque tem que pensar. É esse o problema que eles tinham. Nossa, isso aqui tem que pensar, é complexo mesmo, né?
Boa. Legal, pessoal. Mais alguma dúvida, alguma pergunta aqui?
Vamos, a gente vai ter outras aulas de dúvidas ainda nesse semestre?
Sim, a gente vai ter o nosso próximo encontro, ó, ao vivo, é segunda-feira, sem ser semana que vem, a outra, onde a gente vai discutir o trabalho prático e tirar dúvidas, tendo em vista a P2, que é na quarta-feira da outra semana. Então, o nosso próximo encontro, que é segunda-feira, será um encontro de dúvidas e votação do trabalho prático 2, ok? Então é bom falar sobre isso aqui. É, a gente vai votar, vocês, né, vão votar no trabalho prático 2 que você mais gostou. Todo mundo tem que submeter um vídeo de até 5 minutos, né, apresentando o seu trabalho prático 2, apresentando os resultados que você obteve nos estudos de caso, né? Todo mundo vai assistir o vídeo, todo mundo. Isso vai ser antes da aula de segunda-feira. E aí, na segunda-feira, a gente vai votar de maneira anônima. A gente vai falar um pouco sobre isso na aula. Então, ok? E a gente vai eleger o trabalho que a gente mais gostou. Tá? E aí, nessa aula, eu vou discutir um pouco o trabalho prático 2. E a gente vai tirar dúvidas também das listas, né, 5 e 6. E também da matéria, dessa segunda parte da matéria, visando a prova, a P2, na quarta-feira. Tá claro, João? Ô, Lucas, não lembro mais quem perguntou.
É, fui eu. Sim, sim. Obrigado.
Tá claro isso? Tá, então todo mundo tem que preparar um vídeo de 5 minutos, ok? A dupla deve aparecer no vídeo, vocês não precisam estar juntos para gravar o vídeo. Vocês podem gravar cada um na sua casa, usando o Google Meet, usando alguma outra ferramenta, tá? Mas todo mundo tem que produzir um vídeo de 5 minutos sobre o seu trabalho prático. É um resumo do relatório que vai submeter, gravado em vídeo. Tem que colocar isso na nuvem e tem que compartilhar isso com a gente, comigo, né? Para eu mandar para comigo no Moodle, né? No Moodle. E aí a gente vai compartilhar isso com a turma para todo mundo assistir o vídeo de todo mundo antes da aula de segunda-feira da outra semana. Tá claro, todo mundo, essa mecânica? Eu vou mandar tudo isso escrito por e-mail, mas como a gente gravou aqui. Ok? Mais dúvidas, perguntas? Estamos chegando no final.
Professor, eu só não entendi. Os dois da dupla têm que gravar. Vocês gravam o mesmo vídeo ou cada um grava um vídeo separado?
Não. Um vídeo só por dupla, mas os dois devem aparecer no vídeo, ok?
Ao mesmo tempo?
Não precisa ser ao mesmo tempo, ok? Mas no vídeo tem que aparecer as duas pessoas da dupla, ok?
Ok.
Tá, então, entendi. Por exemplo, uma pessoa da dupla fala alguma coisa, a outra fala outra coisa. Pode ser ao mesmo tempo, pode ser os 5 minutos, os dois aparecendo o tempo todo. Tipo eu e o Fábio aqui, estamos aparecendo, né, o tempo todo. Pode ser assim, ou pode ser um pedaço uma pessoa, outro pedaço a outra pessoa. O que é importante é que os dois, né, os membros da dupla, apareçam no vídeo, ok? Tá claro
vocês
isso?
Vocês podem abrir um Google Meet e gravar os dois apresentando, conversando sobre o que vocês fizeram, ou cada um grava no seu computador um pedaço e junta, né?
Perfeito. Pode compartilhar os slides no Google Meet, ok?
O
apresentar junto.
O importante para a gente é saber que os dois trabalharam, que não foi um só que trabalhou.
Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida?
Não, professor. Acho que a gente pode encerrar, né?
Beleza. O Felipe já falou que pode encerrar, então vamos encerrar. Felipe. Já foi dado aqui o sinal.
Eu estou sugerindo, porque já deu 3 horas.
Não, a sua sugestão será acatada. Pessoal, então é bom final de semana para vocês. Aproveitem semana que vem para terminar o trabalho da disciplina, para avançar com as coisas, ok? Isso é bem importante, tá? Não deixem de fazer esse esforço final, está chegando no fim do semestre, tem muita coisa acontecendo nas suas muitas disciplinas, inclusive nessa, então foco e aproveita a semana que vem para fechar bem o seu semestre, ok? Nosso próximo encontro ao vivo será na segunda-feira da outra semana. É claro que vocês podem sempre entrar em contato com o Felipe, o nosso monitor, para tirar qualquer dúvida sobre as listas ou sobre o trabalho prático, ok? O Felipe é super atencioso, Tá? Então, se você está agarrado aí no seu trabalho, não está conseguindo ir para frente, entre em contato com o Felipe, okay? Ele está aí para ajudar a gente, ajudar vocês a conduzir o trabalho de vocês. Isso é bem importante, tá? Beleza. Fábio, algum comentário final para a gente encerrar?
Não.
Bom, então, tchau para todo mundo. Nos vemos daqui a 9 dias.